Eu sou a Isabela Faria. Hoje no Como é que é, a gente vai falar de educação, focando aqui no estado de São Paulo, mas vamos ser um pouquinho mais específicos. Vamos falar de inteligência artificial e como a ferramenta ChatGPT vai ser introduzida no ensino público aqui de São Paulo. Hoje no Como é que é, vamos falar dessa ferramenta em si, se ela vai substituir professores, quais professores, a gente vai falar também o que os especialistas em educação acharam dessa proposta e o que o governo de São Paulo disse após críticas a esse novo esquema, digamos assim, essa nova ferramenta que vai ser utilizada então no ensino público. Mas eu estou falando a gente porque não estou sozinha, nunca estou, estou muito bem acompanhada, Isabela Palhares novamente aqui no Como é que é, que aceitou nosso convite para falar sobre esse assunto. Isa, muito obrigada novamente por vir.
Obrigada, Isa, pelo convite.
Vamos lá, obrigadão. Olha só, desde que saiu nessa decisão, enfim, essa declaração do secretário de Educação, o Feder, né, aqui de São Paulo, confesso que quis saber mais, obviamente por isso que te chamamos, sobre o que vai acontecer. Porque a gente fala muito, né, em outros programas aqui do Como é que é, a gente já falou diversas vezes como a inteligência artificial está evoluindo a ponto de substituir pessoas, substituir o ser humano, principalmente nessas profissões, digamos assim. Agora, substituir o ser humano na profissão, na condição de professor, é uma coisa que a gente já dá um passinho para trás e fala: o que está acontecendo? Por isso que eu te pergunto, o que está acontecendo? Porque o governo de São Paulo, então, quer introduzir a ferramenta do ChatGPT, o que ela vai fazer? Professores serão substituídos, no fim das contas?
Legal. Isso é o seguinte, o governo Tarcísio, desde o ano passado, ele decidiu que ele ia fazer aulas digitais para os professores, que ele ia distribuir essas aulas para as escolas estaduais e que os professores iam ter que usar essas aulas. Né? E aí, com isso, ele ia padronizar o que é ensinado em todas as escolas do estado. Até então, o ano passado e até o começo desse ano, essas aulas estavam sendo produzidas por professores curriculistas, que são professores especialistas em produzir o conteúdo que é ensinado em sala de aula. Só que aí, essa semana, esses professores receberam um documento com orientações para a produção para o terceiro bimestre. Okay. A orientação foi de que eles não vão mais produzir essas aulas, mas eles vão editar um material que vai ser produzido pelo ChatGPT. Então, a primeira fase da elaboração desse material vai ser feita pela inteligência artificial. Sim. Depois que estiver pronto, eles mandam o que o ChatGPT fizer para o professor revisar. Então, o professor deixa de ser o produtor daquele material para ser só um revisor, para ver se o que foi produzido ali pelo ChatGPT está dentro dos padrões pedagógicos esperados pela secretaria.
Certo. Quantos professores curriculistas a gente tem na rede?
Segundo a Secretaria de Educação, são 90 professores, o que é um número muito pequeno para você, quando você considera o volume de aulas que são produzidas. Porque eles decidiram que eles vão criar aulas para o conteúdo do ano inteiro, né, para os 200 anos, para os 200 dias letivos do ano, para todas as séries, do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, você pega aí 12 anos de trajetória escolar que eles estão fazendo material de todas as disciplinas com 90 professores. É um número muito pequeno, né, comparado com o que a gente tem, por exemplo, de produção para material de livro didático. Né, para o livro didático, que a gente sabe que é uma produção enorme, que envolve uma série de pessoas, um monte de gente, são várias etapas. Então, assim, esse número de 90 é muito pequeno. E aí, o que estava acontecendo é, eles estavam contratando professores como freelas, assim, professores que trabalham em outros lugares e que têm um currículo, têm experiência, né, que conhecem bem a sala de aula para montar essas aulas digitais. E aí agora decidiram que iam usar o ChatGPT para fazer isso. A justificativa do secretário de Educação, o Renato Feder, que é um empresário da área de tecnologia, é de que ele precisa agilizar a produção dos materiais, que esses 90 professores não estavam dando conta de fazer o material no prazo que ele gostaria. Então, usando o ChatGPT, ele vai agilizar a produção. Só que aí entra a questão da qualidade, né? Os professores até então, eles tinham que produzir 4 aulas por semana. Agora eles têm que revisar essas aulas do ChatGPT. Ele vai ter que revisar 3 aulas a cada 2 dias úteis. Então ele vai ter que entregar 6 aulas, né, dentro dessa revisão. Então ele vai aumentar, de fato,
acaba sendo mais,
o fluxo de trabalho, de entrega. Só que a gente não sabe a qualidade do material que vai vir, porque... pelo menos aqui no Brasil, que a gente saiba, ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial, nunca foi usado para produzir um material didático, né? Que exige pesquisa, exige conhecimento, tem todo um aparato muito grande aí por trás, né?
Sim, qualidade já é um pouco uma palavra chave, né, de todas as polêmicas que a gente viu em relação à educação no governo Tarcísio, né? A gente pode falar mais pra frente, inclusive, dos erros dos livros didáticos, né, que a gente já viu no passado. Mas então, você falou dessa qualidade do ChatGPT. Como ele vai ser configurado, então, para produzir essas aulas, para gerar essas aulas? Porque alguém tem que configurar, né? ChatGPT, a gente, inclusive, já falou várias vezes aqui no Como é que é, funciona a partir de orientações, de perguntas. Então, você vai, né, treinando ele, digamos assim.
O comando assim. Que você vai
o
dar,
comando,
né?
Exato.
Essa é uma questão super importante que não foi respondida pela secretaria. Eu acho que é uma coisa que todo mundo gostaria muito de saber. Quem vai treinar o robô para fazer isso? O que eles disseram, que a gente sabe até agora, que foi dito por eles? Eles vão pegar as aulas que foram produzidas pelos professores, por humanos, sim, até então, e vão passar pelo ChatGPT e pedir para que o ChatGPT aprimore esse material. Eles não disseram, não explicaram o que precisa de aprimoramento, por que que isso não pode ser feito por professores mesmo. Eles não explicaram por que, só disseram que vai ser feito pelo ChatGPT. E aí eu estava conversando com especialistas, e aí eles colocaram que assim, a pessoa, quem vai dar o comando, a equipe que vai dar o comando para o ChatGPT, isso é uma pergunta fundamental a ser respondida, porque é uma questão muito importante e que provavelmente os professores curriculistas que fazem esse material, eles não têm conhecimento para isso, nem deveriam ter, não são obrigados a ter mesmo, né? Até porque é uma ferramenta nova e que ninguém é obrigado a ter o domínio. Mas a questão é quem vai dar o comando e qual comando vai ser dado para o ChatGPT para garantir que esse material, ele vai chegar um material de qualidade adequado para ser trabalhado em sala de aula.
Exato, uma coisa são professores estudados dando os comandos, tendo uma noção, né, até do que essas aulas podem propor. Outra coisa é uma pessoa que não tem nenhuma formação em educação e dá esses comandos para o ChatGPT e sair aquela bagunça, né? Vitor Machado está perguntando aqui no YouTube, isso está acontecendo em mais algum lugar do mundo? Isso de inteligência artificial substituir professores, ou pelo menos começar a entrar no ensino?
Isso é que a gente tenha conhecimento, não é algo generalizado também, nunca ouvi falar de nenhum outro lugar, inclusive países europeus, países com indicadores educacionais muito melhores do que o nosso, melhor avaliados nesses testes de larga escala, eles estão num movimento contrário, né? De tirar a tecnologia de dentro de sala de aula, tirar celular, voltar para o analógico mesmo para melhorar a educação. Porque o que se tem percebido é que a tecnologia ela está atrapalhando, né, o ensino, porque assim, a tecnologia ela já está na nossa vida o tempo todo, já está presente na vida dos alunos da hora que eles acordam até a hora que eles vão dormir. Eles precisam de um tempo sem acesso à tecnologia para de fato conseguir se concentrar. Já tem uma série de pesquisas que mostram o quanto a tecnologia ela atrapalha na concentração, na atenção. Então, assim, outros países estão no movimento contrário do que está se fazendo aqui em São Paulo e que foi muito acelerado com a entrada do Renato Feder, o secretário de Educação do governo Tarcísio, porque ele colocou aplicativo, plataforma para quase todas as funções de dentro de sala de aula. Tem aplicativo para chamada, tem aplicativo para lição de casa, para redação. Ele já usava a inteligência artificial para corrigir redação dos alunos. Isso desde o ano passado. é menos polêmico, porque assim, ele vai corrigir uma coisa que foi feita pelo aluno, depois o professor ele ia ali e fazia um pente fino, revisava o que o aplicativo tinha feito. Mas não é, a inteligência artificial até então era usada para produzir algo. Né? A questão aqui é que ela vai produzir algo, ela tirando uma função do professor. Né?
Exatamente. Os professores vão ter os salários mantidos, algo assim, eles são curriculistas, né? Eles estão ali com cargo garantido, eles só vão ter essa diminuição de função, é isso.
Isso, essa alteração. Na função, em vez de produzir, é revisar isso. O que uma ferramenta artificial vai fazer.
Exato. Haroldo Miranda perguntando aqui, na verdade comentando, eu aprendi em um seminário que toda inteligência artificial possui um viés ideológico. A gente vê muito isso, né? Mas é mais do que a inteligência artificial ter um viés ideológico, eu acredito. São os comandos, como você disse, dados ao ChatGPT e quem vai dar esses comandos e quais serão mesmo as ordens do dia.
Sim.
Digamos assim, que o ChatGPT vai produzir na hora de uma aula, na hora de produzir uma aula digital. É possível produzir uma aula neutra? É possível que o ChatGPT, a partir de um comando, produza uma aula neutra, por exemplo?
Não tem como a gente saber, né, Isa? E assim, é uma ferramenta muito nova e que os próprios criadores do ChatGPT, eles alertam que a ferramenta ainda tem muitas limitações. A gente sabe, até o New York Times fez uma reportagem grande, sim, pesquisadores também avaliaram, fizeram uma pesquisa dentro do ChatGPT e eles viram que ferramentas de inteligência artificial, elas causam alucinações, que são erros. Você dá o comando e ela te passa uma informação que pode ter uma informação errada ou uma informação descontextualizada, ou você pergunta uma coisa e ele te responde outra que não tem nada a ver. Eles chamam isso de alucinação. A frequência de alucinação nas ferramentas, ela varia de 3 a 27%. Então, assim, é um volume considerável de erro, né? E o que os professores, especialistas comentaram comigo como é que você vai fazer isso para produzir um material didático? Material didático não é uma coisa simples, não é uma você não sai uma resposta sim ou não.
Sim.
Tem todo um campo subjetivo, tem uma série de questões ali que são avaliadas, né? Eu conversei com uma professora que ela deu um exemplo. Um professor de história, quando ele vai montar a aula sobre Revolução Francesa, você tem diversas fontes que podem ser usadas. E todas elas podem ser verdadeiras fontes confiáveis.
Sim.
Mas o professor ele vai escolher aquela que melhor se encaixa para a aula que ele quer dar, para o enfoque que ele quer dar, para a turma com quem ele vai trabalhar, dependendo da idade do aluno. Então, assim, ainda que o ChatGPT ele tenha condições de fazer isso de uma forma séria e objetiva, montar a aula não é uma coisa objetiva, né? Você precisa de bom senso, você precisa de experiência. Tanto que esses professores curriculistas são professores que, em geral, estão há muito tempo trabalhando em sala de aula. Eles sabem a melhor forma de ensinar, como ensinar, o que, que um aluno de cada idade precisa. Não existe uma única abordagem, né?
Perfeito. E, bom, você está falando de que conversou com professores, especialistas, e dá para ver que, em sua grande maioria, os professores foram bem contrários, né, a esse anúncio. Não só os curriculistas, claro, que vão ter aí sua função transformada, mas outros especialistas da área também estão sendo contra, né, o que eles dizem.
Sim, está todo mundo muito preocupado com o que isso significa, né? Porque o que eles, já desde o ano passado, essa obrigatoriedade, essa imposição das aulas digitais é muito criticada pelos professores. Porque até então os professores recebiam material didático impresso, os livros, né? Os livros que eram enviados pelo Ministério da Educação e montavam a sua aula, decidiam como iam dar aula. Aí o Renato Feder decidiu que ele ia criar essas aulas digitais para padronizar e você ter um esquema que você consegue acompanhar quando que o professor está dando a aula, porque o professor ele é obrigado agora, com as aulas digitais, a colocar no, no sistema em qual aula ele está. Então, a secretaria consegue saber, por exemplo, se o professor está atrasado na aula, se o professor adiantou, se ele não deu aquela aula. Então, assim, existe um controle maior com as aulas digitais, só que isso também tira a autonomia do professor de dar aula. Porque, e quando a gente fala em autonomia, né, não é o professor dar o que ele quiser, não é ele dar um enfoque que ele quiser, mas ele saber e ele definir o ritmo com que ele vai dar aula. Ele pode ter na turma dele ali alunos com deficiência, com transtornos, ele pode ter alunos com mais dificuldade. Depois da pandemia, a gente voltou com alunos com muita dificuldade de acompanhar o conteúdo escolar. Então, o professor talvez precise desacelerar, voltar num conteúdo de anos anteriores para que o aluno possa acompanhar. Então, isso tirou a autonomia do professor. E agora eles ficaram ainda mais preocupados, porque além de seguir um material que vem de cima da secretaria, agora eles vão ter que seguir um material que foi produzido artificialmente. Então, você tirou a função do professor curriculista de montar a aula, mas você já desde o ano passado já tinham tirado do professor que está em sala de aula o direito à autonomia de montar a aula dele e definir como é que vai ser a aula dele. Então os professores já estavam tenho acompanhado e falado muito com eles, desde o ano passado os professores estão muito preocupados, muito insatisfeitos com essas aulas digitais. Sem falar que nem todas as escolas têm a estrutura adequada para dar as aulas digitais, porque para isso você precisa ter internet, computador, os alunos precisam conseguir acompanhar. Muitas escolas não têm internet, o que elas fazem? Usam uma televisão no centro da sala de aula e os alunos têm que acompanhar ali. Nem sempre é uma televisão num tamanho adequado. Então, assim, as escolas não têm estrutura para essa tecnologia toda que está sendo empurrada ali para elas.
Ainda, você falou muito bem, além do fato da problemática da aula ser desenvolvida artificialmente, ainda tem a infraestrutura, que, enfim, é um problema milenar, né, no ensino público de São Paulo, não só de São Paulo, do Brasil. Alexandre Fernandes perguntando o seguinte, Isabelas, no plural, como fica o princípio da liberdade de cátedra garantida na Constituição com essa estratégia de produção massificada de aulas, como você acabou de falar, né? Perde-se muita autonomia.
Perde-se muita autonomia. E a gente tem essa discussão no país, acho que começou muito essa perseguição ao professor com escola sem partido, era uma bandeira bolsonarista muito forte, né? De que, o professor doutrina o aluno, a gente tem que ter mais controle do que o professor faz dentro de sala de aula. Só que esse é um direito constitucional do professor de decidir como dar aula, de que maneira. Ele tem essa liberdade garantida na Constituição. Mas mais do que a gente pensar em doutrinação ou o que o professor quer ensinar, eu acho que é essa questão que pega muito para os professores, porque eles estão ali no chão da sala de aula, eles veem na prática acontecendo. É autonomia para você ter liberdade de dar o ritmo que você quer para a sua aula, de você usar outros exemplos, outros recursos para dar a sua aula, porque os alunos não são iguais, as turmas não são iguais. Cada aluno, né, assim como todo mundo, como todo ser humano, cada um aprende de uma maneira. E o professor, ele fez graduação, ele treinou, ele tem experiência para identificar isso. Quando você massifica, quando você padroniza, você tira do professor a liberdade de decidir qual ferramenta usar, qual recurso usar para melhor ensinar os seus alunos. Né?
Perfeito. A gente tem aqui um comentário no YouTube de Oliveira, o professor ou professora reduzido a um mero revisor de um material feito por uma inteligência artificial. Todo mundo que está comentando aqui, enfim, pelo menos os comentários selecionados são de pessoas criticando essa medida. Como você falou, especialistas, professores também endossam esse coro. E aí, o que o governador Tarcísio disse depois que veio essa avalanche assim, de críticas? Ele disse alguma coisa?
Ontem ele defendeu a decisão. Ele falou que ele falou que o governo não pode ter preconceito com o uso de tecnologias. Que a gente tem que se abrir, essa tecnologia está aí para facilitar os processos.
Facilitar
os processos. E que o governo não pode se fechar para utilizá-los e disse que o ChatGPT não ia substituir os professores. O que não é verdade, né? O que a gente está vendo está substituindo sim, está substituindo pelo menos em uma função ali, que é o de produzir o material, e agora os professores vão só ser revisores, editores desse material. Então, está sim substituindo os professores. O Tarcísio defendeu, falou que o professor ainda vai continuar tendo autonomia para ensinar, mas não deram mais detalhes. Hoje eu tentei falar com o secretário de Educação, pedi para ele explicar melhor como é que vai ser isso, mas não quiseram falar. O Ministério Público hoje entrou com um pedido, encaminhou um ofício cobrando explicações, falando que eles têm que explicar qual é a finalidade, que estudos foram feitos, pedindo para que eles digam se outros países, se eles têm exemplo de alguém que usa o ChatGPT
para isso,
porque ninguém, pelo menos de todo mundo com quem eu conversei, assim, ninguém sabe, ouviu falar do uso do ChatGPT para esse tipo de função.
Perfeito, como você respondeu aqui a quem está nos assistindo, foi uma pergunta que não se sabe então se há em algum outro lugar do mundo o ChatGPT sendo usado para essa função. A Isa falou, muito pelo contrário, as escolas fora do Brasil estão tentando recuar dessa tecnologia por conta de coisas como a Isa falou, tempo de tela, as crianças não prestam atenção, os alunos não conseguem focar mais e agora essas escolas estão tentando se afastar um pouco de celular, de tela, né, no geral. Você citou o secretário de Educação de São Paulo, Feder, e ele já fez outros movimentos, né, em relação ao material didático. Você falou no começo da nossa conversa, colocou aplicativo para tudo, colocou a inteligência artificial para corrigir redação, plataformas mil, e teve também os livros didáticos, né, que foi um vai e volta também absurdo. Se você puder relembrar para a gente rapidamente, porque é uma constante, né, a gente está vendo esse movimento sempre em direção à tecnologia, mas aparentemente com muitas críticas não está sendo feito corretamente, né? Quais foram as últimas polêmicas do secretário?
Sim, ele tem desde que ele assumiu o cargo, quase as grandes polêmicas envolvem tecnologia, sim, né? E ele vem da tecnologia, ele defende muito o uso delas. E as aulas digitais surgiram dessa história de abrir mão dos livros didáticos. Ele decidiu que eles iam fazer esse material didático, que ele chama de aulas digitais, que nada mais são do que slides. São os slides que os professores têm que ir passando ali na sala. Não tem nada muito diferente do que já existia. É um PowerPoint.
Tá.
E ele decidiu que esse material ia substituir os livros digitais que há décadas são entregues para as escolas do Brasil todo, mas aqui em São Paulo também, pelo governo federal. E é um livro, é um material que vem de graça. O governo do estado não tem custo nenhum com isso. Ele recebe, é um direito do estudante. E ele falou, não, vamos abrir mão, não quero mais esse livro. Por quê? Porque ele queria padronizar o que é ensinado nas escolas. Sim. E o que ele defende é que ele usou isso no Paraná, quando ele era secretário. Ele implementou essas aulas digitais por lá. E o Paraná, no final do mandato dele, conseguiu alcançar o primeiro lugar no IDEB, que é o principal indicador de qualidade da educação básica do Brasil. Sim. Ele alcançou o primeiro lugar no ensino médio, quando era secretário lá. Ele veio para São Paulo com a promessa de puxar São Paulo para o topo, tirar o Paraná e colocar. Então ele está replicando tudo que ele fez no Paraná, ele está replicando aqui em São Paulo. E uma das coisas é essa questão do material, né, dessas aulas digitais, e elas são muito focadas em exames de larga escala. Por exemplo, na prova que é feita, com que é calculado esse IDEB. Então, assim, são exercícios muito parecidos com o que são cobrados nessa prova. E aí que os professores falam, né, questionam, né? Você está de fato ensinando o aluno? Você está de fato garantindo que esse aluno aprenda? Ou você só está treinando ele para um conteúdo que vai cair na prova? Tudo bem, politicamente isso pode ser bom, mas para a vida do estudante isso Não é importante. Né?
Muito interessante. Eu ia te perguntar se houve alguma melhora em algum índice. Você acabou de dizer que sim, só que é uma prova, né? Não mede outras coisas. A qualidade do ensino per se, é só a qualidade do ensino a partir de um teste.
Sim, e sem falar que os especialistas e o próprio Ministério da Educação, que é quem aplica essa prova, eles fizeram um alerta de que essa última prova que o Paraná ficou em primeiro lugar, ela foi feita durante a pandemia. Então eles colocaram um alerta aí de que esses dados eles têm que ser olhados com muita cautela, porque esses dados estão um pouco distorcidos. Durante a pandemia, houve orientação para que nenhum aluno fosse reprovado. Um dos indicadores que são usados para calcular o IDEB é a reprovação escolar. Como todo mundo foi aprovado automaticamente em todos os estados, esse dado ele pode estar artificialmente distorcido. Então eles pedem para a gente ter cautela, não colocar, o que muito se fala na educação, né, da bala de prata, de você achar que você achou uma solução para um problema gigantesco com uma única coisa. Então eles pedem muita cautela. Os especialistas falam que é muito frágil essa melhora, sim, do Paraná, para a gente falar, nossa, o material...
Agora sim.
Esse material digital que está sendo produzido é a solução pros problemas educacionais. Então, assim, pedem muita cautela que a gente não tem visto ser usada aqui em São Paulo.
Perfeito. A gente tem um comentário no YouTube aqui, Vitor Machado. Para esse caso, Darcy Ribeiro não esteve tão certo quando disse a crise da educação no Brasil... Não é uma crise, é um projeto. A gente já falou de um monte de críticas aqui, de especialistas de educação, de professores. Alguém é a favor, além do governo? Claro, você conseguiu conversar por alguma coisa de algum especialista que veja com bons olhos essa medida ou não?
Isa, eu conversei com pessoas que estudam tecnologia na educação. E mesmo essas pessoas fizeram várias ressalvas, ainda que elas sejam a favor, inclusive, dos alunos usarem o ChatGPT em sala de aula.
Sim, mas a tecnologia está para ajudar, sim.
Eles falam assim, a gente precisa ter o letramento, a gente precisa ensinar os meninos a ter senso crítico para usar o ChatGPT. Mas o que todas as pessoas alertam, todo mundo com quem eu conversei, é o ChatGPT é uma... Pode ser uma boa ferramenta para te ajudar em alguns processos, mas não para criar. Não para criar algo que é tão importante, que vai impactar na vida de tantas pessoas. São Paulo tem 3 milhões e meio de alunos. Não dá para você ficar fazendo experimentos com coisas que ainda não foram testadas. Você vai impactar na vida de muita gente, né? E o que os especialistas falam é, ChatGPT ele pode ser usado para coisas objetivas, para coisas que são muito preto no branco. Para aquilo que é subjetivo, para aquilo que precisa de criação, pesquisa, curadoria, é melhor deixar para a inteligência humana fazer, né?
Belo arremate, Isabela Palhares, repórter de Cotidiano. Isa, muito, muito obrigada, viu,
obrigada
pelo papo. Enfim, sempre muito didática, trazendo informações, inclusive tentando falar. Você tentou falar hoje com o secretário, mas não houve resposta, não é mesmo? Sempre tentando trazer esses dados com transparência quando o poder público ajuda, né?
Com
no caso,
certeza.
Não foi o que aconteceu, mas você ainda trouxe muita coisa pra gente pensar, refletir. Obrigada, viu, Isa? Volto sempre para falar de educação ou de qualquer outro assunto que você queira. Obrigada, viu?
Muito obrigada, Isa.
Valeu. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã espero vocês. Tchau.